Começa agora o programa Comunicação Executiva, com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Rádio Cloud
Coaching. Olá, bem-vindo ao programa Comunicação Executiva. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Sou Reinaldo Passadori, CEO da Passadori Comunicação e especialista em comunicação. O tema de hoje é comunicação efetiva. Estava conversando com a minha equipe, toda vez que vou desenvolver alguns temas, então discuto e a gente coloca lá os assuntos e discutindo sobre qual seria o tema desse programa, considerando a importância do programa e principalmente as pessoas que o ouvem ou que, né, estão sempre ligadas, conectadas. São mentores, são especialistas, são consultores, são pessoas que lidam com outras pessoas na sua maioria. Por isso a importância e a discussão sobre isso. Então surgiu a ideia de falar sobre comunicação efetiva. Até que um dos participantes do grupo perguntou: Reinaldo, mas afinal de contas, o que é uma comunicação efetiva? Então eu respondi: olha, comunicação efetiva é aquela comunicação que ela gera credibilidade, ela é verdadeira, ela é concreta, ela é positiva, ela é legítima, ela é fundamentada, ela é justificada, ela é eficaz. É aquela comunicação que gera, de fato, o resultado esperado. E dessa conversa foi, então, decidi escrever justamente sobre esse tema, sobre esse assunto. Comunicação efetiva. Mas antes quero falar um pouquinho sobre comunicação de maneira geral. Eu gosto de fazer uma analogia sobre a comunicação, que na minha cabeça ela funciona como uma ponte. Eu gosto dessa ideia de ponte, porque a ponte representa interligação de um ponto A para um ponto B. E tem também outros significados nessa analogia que faço com você, por exemplo, que diz o seguinte: a mãe é ponte para a vida. O hoje é uma ponte entre ontem e o amanhã. O alvorecer é uma ponte entre a noite e o dia. E o entardecer, por outro lado, é a ponte entre o dia e a nova noite. O advogado é ponte para a justiça, o policial é ponte para a segurança, o cinza é uma ponte entre o preto e o branco. A comunicação, que é o que nos interessa, em todas as suas variações, é uma ponte entre a ignorância e o conhecimento, entre uma mensagem transmitida e a compreensão dessa mesma mensagem pelo receptor, podendo ser utilizada por outras metáforas e analogias, por exemplo, a ponte para a transformação pessoal, para a evolução, para a revolução, para vendas, para liderança, para negociação, para uma declaração de amor. São várias as manifestações da ponte em relação à comunicação. Por isso, então, eu quero fazer uma abordagem sobre alguns aspectos para gerar a comunicação efetiva, ou seja, essa ponte bem atravessada. De fato, a informação chegar precisa de um lado para o outro lado da ponte. A primeira delas é uma reflexão sobre comunicação é o que chega. Curiosamente, um amigo, depois de um bom tempo, de 20 anos depois de ter feito um curso comigo, e agora diretor de uma grande organização multinacional, ele iria realizar um evento na área, sua área comercial. Foi num hotel bastante grande, e aí ele me ligou, entrou em contato comigo, procurando lá, claro, pela internet, porque ele queria que fosse comigo. Porque uma coisa que ficou marcada na cabeça dele, depois de tanto tempo, foi o seguinte: porque eu sempre bati nessa tecla, né? Comunicação não é o que falamos, comunicação é o que chega, comunicação é o que chega. E ele se lembrava disso. Em função disso, ele quis que eu fizesse uma palestra para o seu time de vendedores, de toda a organização e, claro, com toda a área comercial. Por isso, então, nós fizemos esse trabalho, porque são muitos os elementos que fazem parte desse contexto, porque quando uma pessoa diz uma coisa, imagina que a outra pessoa entendeu exatamente aquilo que foi dito. E não necessariamente, porque há vários fatores que criam condições para que o outro de fato entenda. Por exemplo, nem sempre é o que nós falamos, a maneira como nós falamos se torna mais importante do que o próprio conteúdo. E muitos são os elementos que fazem parte desse contexto de o que chega de verdade do outro lado. Todo cuidado é necessário nesse sentido, porque tem a ver com o tom de voz, tem a ver com a gramática, tem a ver com vícios de linguagem, tem a ver com pessoas que falam demais, às vezes, né, há pessoas que são bem objetivas, falam muito pouco, são lacônicas, há pessoas que falam questões de valores. Então, a compreensão da pessoa é diferente daquela que nós imaginamos. Uma pergunta que facilitaria todo o processo, evitaria muitas brigas, é a seguinte: o que você entendeu do que eu disse? Aí a pessoa, ao dizer, ela vai confirmar se de fato aquilo que ela entendeu foi exatamente aquilo que você disse. Outro aspecto importante da comunicação é assertividade na comunicação. Para algumas pessoas, assertividade significa acertar. Nossa, a pessoa, ela foi assertiva, acertou todos os números da loteria esportiva. Não, assertividade não tem a ver com acertar, mas sim com afirmar. Do latim, a origem da palavra de assertividade vem do acero. Acero significa afirmar, significa afirmação. Por isso, assertividade tem a ver com afirmação, com a pessoa de fato entender de forma firme e convicta aquilo que foi dito. Assertividade tem a ver com uma técnica que se aplica no processo da comunicação, muito mais do que o conteúdo, é a forma como as coisas são ditas. Para entender melhor esse aspecto da assertividade, há quatro tipos básicos de comportamentos, que são o passivo, o agressivo, o passivo-agressivo e também o assertivo. O comportamento passivo é aquele tipo de pessoa que é extremamente submissa, são humildes demais, seus comportamentos mostram que ela tem dificuldades para olhar nos olhos, falam muito baixinho, andam curvadas, elas são contidas, elas se fazem vítimas e culpam-se por tudo o que acontece. Por outro lado, existe o agressivo, aquela pessoa que se julga superior a outras pessoas, se julga dona da verdade, fala num tom agressivo, detesta ser contrariada. O que mais ela fala é dela mesma, porque eu fiz, porque eu deixei, porque eu. Esse excesso faz com que ela seja antipática, arrogante e até prepotente, porque afinal de contas, as suas vontades é que tem que prevalecer. Ela fica dando ordens o tempo todo. O agressivo, na verdade, não assume nenhuma responsabilidade, ela culpa as outras pessoas, culpa o mundo pelas suas dificuldades ou por aquilo que ela fez de errado. Por isso que dificilmente uma pessoa gosta de uma pessoa que é agressiva. Ela tem o seu ego inflado e se julga superior a outras pessoas. O passivo-agressivo, creio que seja o pior de todos os tipos, porque é aquele tipo de pessoa falsa, aquela pessoa que não se pode confiar. Ela fala mal das outras pessoas na ausência das outras pessoas, faz intrigas, é vingativa e gosta de ver as pessoas se prejudicando. Sintetizando, o passivo-agressivo é aquela pessoa que você não gostaria que estivesse na sua festa, nem aparecesse na sua casa, porque não gosta, ninguém gosta dessa pessoa, difícil alguém gostar, a não ser que seja uma pessoa que flua na mesma energia, na mesma frequência que ela. É difícil fazer amizade com essa pessoa, porque ela é falsa e vingativa. Por último, o assertivo, esse tipo assertivo, que é o tipo de pessoa que vive bem, está de bem com a vida, ela é bem-humorada, ela fala de forma direta, ela é objetiva, ela é uma pessoa íntegra, é uma pessoa confiável, aquilo que ela fala é verdade, é verdadeiro, ela é comunicativa, ela sabe prestar atenção e ouvir quando alguém está falando, ela é maleável, procura compreender e se ajustar às pessoas, mas tem uma fala firme, com determinação, quando necessário. Normalmente é considerada uma pessoa de bem, tem muitos amigos, é uma pessoa muito querida. A conclusão nesse sentido é que, quanto mais assertiva uma pessoa é, mais ela tende a ter uma comunicação efetiva. Outro ponto são as quatro tias. Brinco com esses quatro tias, porque, como assim, Reinaldo? Que tias são essas, né? E são formas de expressar sentimentos, que são positivos ou negativos. Quais são essas tias? São a simpatia, a antipatia, a apatia e a empatia. A simpatia é aquele sentimento que incentiva atitudes positivas, aquela pessoa que você gosta, daquele gostar gratuito. É ter compaixão, a capacidade de sentir afinidade, de olhar as necessidades das outras pessoas. Ela promove sentimentos positivos, como admiração e carinho, e favorece relacionamentos. Depois vem a antipatia, que é o oposto da simpatia. que significa a versão espontânea daquele sentimento que você não gosta, aquela pessoa que não se importa com outra pessoa, que você olha assim e você fala, ih, aquele comprido, ih, nossa, aquela pessoa de novo, aquela pessoa chata, aquela pessoa que eu não gosto, né? E o sentimento é de repulsa. A antipatia ela pode surgir por diferentes razões, como, por exemplo, diferença de opiniões, de personalidades que são conflitantes, ou experiências até passadas negativas, lembranças ruins. Também, na sequência, vem a apatia. Apatia é indiferença, ou seja, total ausência de sensibilidade ou de sentimentos. É como se a pessoa não existe. De uma forma bastante comum, aquela pessoa que nós dizemos assim, que nem fede, nem cheira, ou seja, como se a pessoa não existisse. E por fim, aquele tipo que promove uma comunicação efetiva é justamente a empatia, esse sentimento que é o mais nobre entre os quatro. Porque a explicação comum de empatia, quando se pergunta, é se colocar no lugar da outra pessoa, que é praticamente impossível. É muito mais do que se colocar no lugar da outra pessoa. É, na verdade, se colocar na alma da outra pessoa, sentindo o que ela sente, entendendo as razões do seu comportamento, das suas ações, imaginando o que aconteceria se você estivesse nas mesmas condições do que aquela outra pessoa, a partir dos conceitos e referências de vida da outra, e não dos seus próprios conceitos e preconceitos. Ao sermos empáticos, claro, nós criamos condições para que haja uma efetiva comunicação. Outro aspecto que gera a comunicação efetiva é a escuta ativa, ou seja, de fato, escutar, prestar atenção no que a outra pessoa efetivamente disse. Parece fácil escutar outra pessoa, não é? Ah, mas o outro diz, muitas vezes escutamos, mas não ouvimos, ou ouvimos e não escutamos. Ou seja, estamos muitas vezes no nosso processamento de informações, dos nossos pensamentos, e não entendemos ou não prestamos atenção no que a outra pessoa disse. A escuta ativa contribui significativamente para que haja uma comunicação efetiva, que considera não apenas ouvir o que a outra pessoa está dizendo, mas prestar atenção nas suas emoções, nas suas intenções, até nos contextos por trás da mensagem. Isso envolve o que? Atenção focada, a atenção ativa e a empatia consciente. Ao escutar ativamente uma pessoa, nós construímos relacionamentos sólidos e também significativos, pois promove respeito, interesse genuíno e também a simpatia, fortalecendo a confiança e a colaboração, além de, claro, evitar mal-entendidos. Quando compreendemos realmente o conteúdo da informação do nosso interlocutor, nós evitamos interpretações equivocadas e conseguimos melhor resolver eventuais conflitos ou até desentendimentos, além de gerar motivação das equipes, promover um ambiente, inclusive, de trabalho, claro, integrado e também unido. E para se desenvolver a escutativa, é interessante ter um interesse genuíno, mostrando um real interesse no que a outra pessoa está dizendo, mantendo um contato visual, olhando nos olhos, demonstrando fisicamente que está conectado com aquilo que está sendo dito, evitando interromper, dando total atenção ao interlocutor. E se por acaso você tiver alguma dúvida do que foi dito, pergunte, não fique com dúvidas. E aí outra pessoa, inclusive, vai ficar feliz porque você estava prestando atenção e fez a pergunta para resolver alguma dúvida que você tinha no entendimento. Outro ponto que gera uma comunicação efetiva é a prática da gentileza. E quero aproveitar nessa hora para falar de um querido amigo chamado Domingos Sálvio Zainaghi. Doutor Domingos, ele é advogado, professor de pós-graduação, escreveu vários livros e um específico sobre gentileza. No seu livro, Vale a Pena Ser Gentil, levando o leitor a caminhar pelos caminhos da gentileza, demonstrando a todo momento que ser gentil faz bem para as outras pessoas e, em especial, para nós mesmos, porque faz bem para a alma de quem pratica e de quem recebe a gentileza. Além de outros benefícios materiais, como um bom emprego, um cliente, um novo amigo. Merece esse livro ser lido, porque o autor, no caso o Domingos, apresenta várias situações da sua vida em que a gentileza trouxe vários benefícios para ele. Além dos ensinamentos do livro, podemos praticar no nosso dia a dia a gentileza por meio dos nossos comportamentos, entre os quais destaco: expresse gratidão, desde aquela gratidão simples, e olha, muito agradecido pela gentileza que você fez, poxa vida, obrigado por ter segurado a porta do elevador para mim, poxa, muito agradecido por que você fez isso, pelo presente que você me deu. E é uma forma de mostrar reconhecimento, no sentido de agradecer alguma coisa que fizeram para você. Outro ponto, ofereça ajuda. Significa, então, estar disponível para apoiar outras pessoas em suas necessidades. Quer seja conversando, compartilhando ideias, fazendo a gentileza de forma prática, demonstrando a preocupação e cuidado com a outra pessoa. Outra forma é seja simplesmente gentil, usando palavras amáveis, cumprimentando as pessoas com um sorriso e olhando nos olhos, chamando as pessoas pelo nome, sendo respeitoso nas relações, contribuindo para que haja um ambiente amigável e harmonioso. Outro aspecto é, quando tiver que dar feedback, seja um feedback sempre construtivo, sempre com respeito. Mesmo que seja alguma coisa difícil de ser dita, algum problema de enquadramento, porque a pessoa de fato fez algo muito sério e negativo. Mas se você tem educação e fala com respeito, você sempre vai criar condições favoráveis para que haja o progresso da outra pessoa, sem desvalorizar as suas habilidades ou seu esforço. Outro aspecto é reconhecer e elogiar, notadamente as qualidades positivas, claro, desde sinceras e verdadeiras, das outras pessoas, pelo seu esforço, pela sua criatividade, pela sua iniciativa, ou o capricho que teve para realizar uma coisa inesperada. Isso fortalece a sua autoestima e a sua motivação. Outro ponto é ser paciente e compreensivo, mantendo a calma e compreensão diante das várias diferenças e dificuldades das outras pessoas, cultivando com isso um ambiente de tolerância e de aceitação. Outro aspecto é perdoar. Significa deixar de lado ressentimentos, mágoas, permitindo a continuidade de relacionamentos, ajustando-os para serem mais saudáveis e positivos. É claro que essas práticas favorecem uma comunicação efetiva. Lembrando um capítulo do livro do Dr. Domingos, que diz assim, esse aspecto é interessante, ele fala assim: ser gentil não é ser trouxa, afirmando que ser gentil e bondoso não significa ser bonzinho, abaixar a cabeça e fazer tudo o que as pessoas querem, aquilo que de fato você faz em função da sua escolha de fazer isso, e com isso não se permitindo ser enganado ou manipulado. Outro item relacionado a comunicações efetivas é lidar com pessoas difíceis, porque há pessoas de fato que são chatas, pessoas que são realmente difíceis, porque são pessoas que apresentam comportamentos desafiadores, que são, por exemplo, agressividade, mau caráter, pessoas que são manipuladoras, pessoas negativas, pessoas que são inconvenientes, arrogantes, prepotentes. E temos outros, tais como pessoas invasivas ou pessoas tóxicas. Que sugestões que se pode dar nesse sentido? Primeiro, muita calma nessa hora, sabendo que não é fácil se deixar levar pelas emoções, por isso controle emocional é fundamental. A prática da empatia é fundamental nesse contexto, sabendo e entendendo que as pessoas de fato são desse jeito e que você não irá mudá-las. Por isso que a paciência, a tolerância e amor ao próximo são fundamentais para lidar com pessoas nesse contexto. Também é importante que você seja claro, assertivo, direto, estabelecendo as suas expectativas de uma maneira objetiva, evitando uma linguagem ambígua. Também, faça perguntas, ouça mais do que você fala. Domine o seu ego, agradeça, tenha a humildade em dia, sem ser subserviente, mas o suficiente para deixar a pessoa difícil, nesse caso, numa situação de conforto, para continuar a conversa. Então, quando se fala em comunicação efetiva, tudo flui melhor, porque há condições favoráveis para que haja esse nível de comunicação e entendimento, gerando como consequência o melhor resultado nas mais variadas situações do dia a dia, no caso da organização, em liderança, vendas, negociações, em entrevistas, reuniões, atendimentos a clientes, convívio social, de maneira geral. É claro que para nós todos somos mentores, somos consultores, coaches, lidamos muitas vezes com pessoas complicadas, pessoas que são difíceis, pessoas que têm lá toda uma proteção, impede que nós penetremos, que nós criemos uma condição favorável. Por isso, discernimento, paciência, tolerância e a sua maturidade, elas quebram esse bloqueio que impede uma clara, profícua e adequada comunicação. Comunicação efetiva é isso. Está no nosso poder, na nossa capacidade de estabelecermos essa condição favorável. Eu particularmente espero que esse material tenha sido útil para você e que você reflita sobre isso. Eu sou Reinaldo Passador e temos a nossa empresa que gera desenvolvimento e treinamento em comunicação e também em oratória. Tenho preparado pessoas para que sejam palestrantes. E se você, porventura, deseja saber um pouco mais sobre o nosso trabalho, entre em nosso site, que é o passadori.com.br, ou entre em contato comigo diretamente. Sou Reinaldo Passador e o meu WhatsApp é 11 985217750, à sua disposição. Um abraço e até o nosso próximo programa. Até lá!
Encerrando por hoje o programa Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Rádio Cloud Coaching. Se ligue. Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori. Sempre às segundas-feiras, às 8 da manhã, com reprise na terça às 12 horas e na quarta às 16 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.